Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 11 de junho e este é o episódio número 34 do meu podcast. Hoje vou falar sobre a importância de termos atividade profissional e até vida que seja internacional, até de preferência intercontinental ou global. E quero falar sobre isto porque, em linha com o que eu já tenho dito noutros fóruns, pá, noutras redes, noutras conversas que vou tendo, pá, eu tenho a sensação, pá, e a mesma certeza, de que a larguíssima maioria das pessoas, não é dos portugueses, mas é das pessoas em geral, apesar de termos meios de transporte modernos, aviões, internet de alta velocidade, tudo mais, continua a viver num raio de 50 km à volta de casa. A viver, quer geograficamente, quer até em mindset, num raio de 50 km à volta de casa. Epá, sai de casa, vai para o emprego é perto de casa. Vai visitar os pais, epá, normalmente se não tiverem a 50 km estão a 100 ou a 150, mas andam ali por perto. A escola onde estudou também era perto de casa. Se calhar conheceu alguém na escola, na universidade, que era perto de casa, casou-se com essa pessoa. Casou-se com uma pessoa que também vivia naquele raio de 50 km. Pá, os 50 km é um número arbitrário. Quem diz 50 diz 200, não muda a história, não é? Mas as pessoas vivem à volta de um bloco de cimento e de tijolos. Uma casa, ao fim e ao cabo, é uma espécie de um monolito de cimento e de tijolos. E as pessoas vivem amarradas com uma trela e andam ali à volta. Aparecem aqueles animais que estão presos à volta de um poste e pronto, podem correr à volta, podem ladrar à volta, podem se enervar com quem passa perto do poste, ladram para avogentar quem se aproxima do poste, mas estão ali e vivem ali a vida. Mas é uma corda imaginária. Mas olhem para as pessoas que vocês conhecem, olhem para os vossos pais, olhem para os vossos tios, olhem para os vossos irmãos. Ah, vão encontrar exceções, claro, vão encontrar a pessoa que foi estudar para Londres, que trabalha numa multinacional, há exceções. Mas a larguíssima maioria das pessoas vive confinado num raio de 50 km à volta de casa. Depois vão dizer assim, epá não pá, eu no verão, eu no ano passado fui às Ilhas Gregas, foi interessantíssimo. Depois há outro que vai dizer, não, pá, eu vou, pá, estive no México, estive em Punta Cana, já fui várias vezes pá, ao nordeste do Brasil, a Bahia e a Salvador. Epá, sim, vão lá e o que é que vêm? Vêm a um resort, epá, dão uma excursãozinha ali à volta organizada pelos tipos que dizem assim, a minha primeira tarefa é atrair pessoas para o resort, a segunda tarefa é vender coisas às pessoas que estão aqui no resort. E portanto, epá, acabamos de chegar ao resort, amanhã vamos nos encontrar todos às 10 da manhã aqui no bar do pequeno almoço, onde vos vamos explicar o que podem fazer. Espero que tenham consciência que estão numa sessão de vendas. Para vos venderem mais um conjunto de excursões onde vão com outros turistas visitar umas tretas só para ficarem com a consciência tranquila de que não ficaram fechados num resort completamente descaracterizado e internacional. Apanharam sol, apanharam vento, tiram umas fotografias, voltam todos bronzeados, dá para impressionar os amigos. Mas quais amigos? É para os mesmos amigos que não se expõem, os mesmos amigos sem cultura, é que se impressionam com essas coisas. Os amigos que vão dizer, é pá, fantástico, pá, o tipo voltou de uma praia do México, pá, todo bronzeado, pá, tem umas fotos para fazer o windsurf, que não sei o quê. Sim, é pá, não aprendeu absolutamente nada, esteve num resort igual a outro qualquer, não viu nada, e o amigo fica impressionado, também é um tipo que fica impressionado porque também não tem nada e impressiona-se com aquilo. Porque qualquer pessoa a sério, pá, não se impressiona, não quer nem saber que tenham estado no resort. E, portanto, epá, eu gostava que vos ajudar a tirar essa trela, pá. Essa trela que vos prende, pá. Que vos prende ali à volta do poste. E quando soltam é para dar uma voltinha pela trela até um resort e voltar outra vez para o poste. Epá, são portugueses que me estão a ouvir. Também vejo nas estatísticas do podcast que já há pessoas quase no planeta todo que ouvem isto. Mas claro que a maioria ainda é de Portugal e portanto vou dar exemplos de Portugal, mas podia dar de outros sítios. Por exemplo, Portugal tem 10 milhões de habitantes, mas o planeta Terra tem mais de 7 bilhões. 7 bilhões no conceito americano. Portanto, tem 7.594 milhões. 7.594 milhões de habitantes. Portugal tem 10. Portanto, nós vivemos aqui em cima de uma bola a viajar pelo espaço. Esta bola tem 7.594 milhões de habitantes. Nós aqui em Portugal somos 10. Pá, na vossa cidade, se calhar é 1 milhão ou menos de 1 milhão. Mesmo Portugal é 0,1% da população global. 0,1% da população global. Portanto, pá, como é que nós podemos ter uma atividade que não chega sequer a cobrir o território nacional? Pá, e mesmo que cobrisse 0,1%. Pá, estamos preocupados sempre com as pessoas que estão ali à volta, pá. É os personagens da televisão, é os políticos que, pá, isto é tão pequeno que é quase como ser o gestor do condomínio. E atenção, eu digo isto com muito respeito, porque eu de facto, como não tenho qualquer inclinação política, tenho uma enorme admiração por quem a tem. Mas, epá, preocupem-se com política internacional, com coisas que afetam os outros países, quais são as tendências lá fora. Conhecem alguém, estão a estudar filosofia, têm conversado com filósofos de outros países, sabem quem são, já os visitaram, já lhes deram um abraço, já apertaram a mão, já jantaram com eles, não é? Estão a estudar engenharia, conhecem os grandes engenheiros do Canadá, não conhecem? E da África do Sul e do Brasil, conhecem, já falaram com eles. Epá, é tudo pequenino, estão preocupadíssimos com o professor da mesma escola, que é do outro lado da cidade, que está a 10 km da vossa casa, epá, e esse professor ele próprio também, epá, pouco saiu dali. E depois reparem uma coisa, é que o sítio onde nós nascemos, o tal poste onde nós estamos amarrados, não fomos nós que escolhemos, foram os nossos pais, não é? Nós nascemos no sítio que os nossos pais escolheram, e depois ficamos por ali. Depois ficamos por ali. Eu não estou a dizer que as pessoas tenham que emigrar, não é isso que eu estou a dizer, porque isto é muito um conceito até mental e psicológico. Antes de ser um conceito geográfico, é um conceito mental e psicológico. Pá. Não é? Em vez de verem as notícias de Portugal, vejam de vez em quando notícias de outros países. Percebam o que se passa, percebam quem são os políticos lá locais, quais são as tendências, como é a cultura. Quando fazem uma viagem, não façam uma viagem para se enfiarem numa esteira a torrar ao sol, façam numa viagem também, pode ter isso, epá, mas vão conversar, vocês estudaram economia, epá, algum economista interessante ou algum estudante de economia neste sítio com quem eu me possa encontrar e trocar impressões. Epá, vai ser diferente, ficam com contacto, estabelecem uma ponte, ouvem, percebem como eles vivem. Às vezes um tipo senta-se num café em Paris só de observar as pessoas a passar, já percebe como é que eles funcionam, já fica com uma intuição, já fica com um cheirinho a cidade. Epá, por favor, não apanhem um avião, aterrem em Paris, metem-se num comboio, entram na Euro Disney, ficam 3 dias na Euro Disney e voltam para trás a verem o Rato Mica e o Pateta, não é? Epá, por favor. E portanto, epá, liguem esta capacidade de pensar global, pá, de pensar que têm que ser relevantes internacionalmente. Pá, eu estou a dar exemplos de Portugal para os portugueses e podem dizer, epá, pois tivemos o azar de nascer num país pequeno. Epá, mas é que todos os países à escala global são relativamente pequenos. Por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Epá, mas 210 milhões de habitantes é menos do que 3% da população global. É menos do que 3%. É um país grande, é. Mas é menos do que 3% da população global. Portanto, mesmo alguém que se dedique, epá, efetivamente a conhecer todos os brasileiros, está a excluir 97% da população do planeta. Está a excluir 97% da população do planeta. Pá. E se calhar muitos destes brasileiros, pá, nem sequer poderiam comunicar com o resto do planeta, pá, porque, por exemplo, não falam línguas. E os portugueses também, é importante falar línguas. Como é que eu podia estar a ter negócios na Nigéria sem falar inglês? Não é? E, pá, e portanto, percebam, é pá, que sim, a influência dos vossos pais e dos vossos tios é importante, o colega da escola é importante, o professor da escola é importante, o chefe do emprego é importante. É pá, mas vocês estão ou não estão numa atividade que tem desafios globais, tem desafios internacionais. É pá, isso muda a cabeça. É pá, eu antes de gravar este podcast estava aqui a falar com um dos nossos colaboradores, pá, e estávamos até a discutir, pá, que logo a seguir eu a gravar isto, tenho que fazer com ele uma conversa sobre o Brasil, outra sobre a Nigéria e outra sobre a África do Sul. São desafios que nós temos que resolver. Há desafios específicos de trabalhar nesses sítios. É muito fácil a pessoa transformar-se no portuguesinho fechado, a dizer assim: epá, esses sítios são complicados, pá. Sítios complicados, pá, aqui na nossa terrinha que está bem, pá. Isto aqui é o melhor país do mundo. Mas não é. Há coisas em que é e há outras coisas em que não é. E se nós não estivermos expostos, é fácil arranjarmos mecanismos semi-popularuchos para evitarmos, pá, aqui é que está bem, pá, a nossa comida que é fantástica, pá, o nosso peixinho, pá, é ótimo, pá, e a nossa segurança, pá, que maravilha, pá, isto de facto é um país brutal e fantástico. Mas estes que dizem isto são os mesmos que logo assim vão estar a dizer, pá, inacreditável, esta coisa que aconteceu, isto só em Portugal, pá, isto só em Portugal, pá, e se fosse lá fora já tinha sido resolvido. Em Portugal vamos andando, é o nacional porreirismo, pá, não se definem. Quando dá jeito para não se exporem, aqui é o melhor país do mundo, aqui é que é saboroso, aqui é que é quentinho, aqui é que é confortável. Quando é uma chatice que não querem resolver, ah, isto é só Portugal, aqui é que acontecem as chatices. Epá, e portanto, epá, eu acho que sinceramente, se não tiverem uma atividade profissional, se não tiverem uma ambição, se não tiverem de se exporem ao planeta, estão no sítio errado. No tempo dos nossos pais, talvez, no tempo dos nossos avós, seguramente, hoje em dia, epá, há voos de avião para todo lado. A internet mete-nos em videochamadas para todo lado. Empresas como a 5000 Miles podem ajudar-vos a ter contactos, pá, em vários países, em 3 continentes. E, pá, não há desculpas. Pá, não há desculpas para continuar isolado. E, pá, e muitas vezes o que acontece é que o isolamento é quase um vício. Porque o isolamento significa não estar exposto. E, portanto, é uma falsa sensação de segurança. Pá, se eu vos trancar numa cave e vos for lá todos os dias pôr comida e água, pá, vocês estão relativamente seguros. Dentro daquela cave não acontece nada, mas não têm vida. Mas de certeza que não vão ser assaltados, não vão ser atropelados, não vão apanhar vírus, porque o vírus não entra na cave, não vão apanhar insolações, não vão apanhar escaldões, provavelmente o risco de terem cancro de pele baixa muito, também não vão engordar porque só comem a comida que eu lá ponho. Pá, aquela cave é fantástica, é super segura, fechada a 7 chaves, não há ladrão que lá entre. Pois, mas é que a vossa vida também desapareceu. A grande diferença é quando escolhem estar confinados num raio de 50 km, é uma cave maior, mas continua a ser uma cave. E, portanto, cortem essa trela, façam um esforço de expor. Olhem para outras vidas e percebam que tudo o que tem relevância é multinacional, não é? Pá, por exemplo, futebol, o que é relevante? É a Champions League. Pá, a Champions League é que é relevante, não é? Mesmo um clube ganha o Campeonato de Espanha, é pá, tem que ganhar a Champions League, quer ganhar a Champions League. É daí que vem a relevância. É o contexto internacional que dá relevância. Não é? Então, mas isso é o futebol. É pá, não, se eu olhar para o ténis, temos 4 grandes slams, não é? Temos os 4 grandes slams, que é o Wimbledon, a Inglaterra, United States Open, nos Estados Unidos, o Australian Open e o French Open, portanto, epá, é intercontinental, é isso que eu estou a tentar dizer. E pronto, epá, eu acho que hoje em dia não há grandes desculpas, epá, não, pelo menos eu não consigo perceber, para estarem fechados na tal cave super segura, mas onde não há vida, para não se exporem, para não dizerem o que pensam. Reparem, eu ao fazer este podcast estou-me a expor. Vocês podem estar resguardados sem dar feedback, só a ouvir, mas eu estou-me a expor, porque eu acredito verdadeiramente nisto. Não é, a palavra certa não é observem o que se passa no mundo, é exponham-se. Há uma diferença gigante. Eu podia estar aqui fechado na minha cave, fechado na minha cave, às escuras, porta trancada a 7 chaves e com um carcereiro que me vem trazer a comida. E vamos supor que a história era toda igual, mas punham-me uma internet. E eu, dentro dessa cave, fechado a 7 chaves, sem sol, sem a área da rua que não fosse filtrado para não entrar vírus, protegido dos bandidos e tudo, punham-me um iPad com internet. E eu passava os próximos 30 anos encarcerado a consumir tudo o que me aparecia na internet. Epá, ia aprender muita coisa. Podia saber tudo sobre a China sem nunca lá ter posto os pés. Mas a grande diferença é que é um conhecimento artificial. Enquanto nós não nos expomos, o conhecimento é artificial. Vocês podem ler tudo o que quiserem sobre andar de bicicleta. Anos a ler sobre bicicletas, saber as leis da física, como é que se constrói uma bicicleta, materiais, os pedais. Nada substitui subirem para cima de uma bicicleta e experimentarem andar. Não é possível. É isso que eu estou a dizer. O conhecimento séptico, o conhecimento sem experiência é algo que para mim é estranho. E por isso é que eu gosto desta palavra expor. Nós não podemos estar fechados numa cava a consumir conteúdo sobre o mundo. Nós temos que nos expor ao mundo. Temos que experimentar andar de bicicleta. E se cair, caímos. Mas tentarmos e continuarmos, caímos, subimos para a bicicleta, voltamos a tentar, há um dia que aquilo é facílimo. E depois de aprendermos, nunca mais se desaprende. Não é? Qualquer pessoa que já aprendeu a andar de bicicleta pode ficar 3 anos sem subir para cima de uma bicicleta. No quarto ano, pega na bicicleta, epá, no limite hesita 5 segundos e já está outra vez a andar. Não se, as experiências, ao contrário do conhecimento decorado, as experiências ficam connosco. Pronto, é isto que eu vos queria dizer. Não se deixem ficar presos num raio de 50 km. Lembrem-se sempre que estão a viver numa variante alternativa de estarem fechados numa cave. Não é por poderem andar na rua que são livres. Têm um planeta para explorar. Têm outros continentes para viver. Têm sorrisos para ver. Têm cheiros para sentir. Têm abraços para dar. Escolham caminhos profissionais que pelo menos tenham algo de Champions League. Tenham algo de internacional. Nem que seja uma coisa um pouco mais intelectual, mas que vos permita ter alguma exposição internacional. Espero que seja útil. Pensem sobre isto. Deem-me feedback. Um abraço e até amanhã.